É, amados, madrugada com Deus. Essa é a programação do momento, amém? Estamos conectados aqui nas lives, no Instagram, Pastor Nilo, Miguel Moreira e Rádio Deus é Fiel Sempre, amém? Também estamos conectados com a Bigo Life, Tango Life. E conectando agora com a Super Life. Amados, eu tenho pregado o Evangelho nessas plataformas. E tem sido bênção. Deus tem me dado privilégio. Para alguns parece loucura, né? Mas não estou preocupado, não. Tenho tido o privilégio de falar do amor de Jesus para muitas vidas aqui neste canal. Amém? Obrigado, Maria Amália, por ter enviado essa mensagem aí para mim, viu? Obrigado. Não sei se você está aí online, se tiver, prazer da sua companhia. A todos vocês, visualizadores das minhas lives e ouvintes da rádio Deus é Fiel, nos quatro cantos da terra, boa madrugada, boa noite. Com Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus por isso. Estamos juntos. Vamos aqui até às mais ou menos 2 horas da manhã. Talvez um pouquinho menos, mas não vamos passar disso, ok? Tranquilo? Amados, eu tenho o privilégio de estar com minha mãe aqui na sala comigo nesta hora, né? Muito bom. Mas é bom também ter vocês aqui comigo. Deus abençoe. Eu quero trazer para a nossa meditação um texto em que está no livro de 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas, capítulo 6. Essa mensagem, amados, ela é uma parte de um texto, assim, de um capítulo muito grande. Eles são 42 versículos. E essa parte aqui que eu vou trazer, como todo esse texto do capítulo 6, é quando Salomão constrói o templo. E ele começa a pedir que Deus ouça o povo, aonde eles estiverem, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus. E nas condições que ele vai apresentando ali, que o povo se encontrar. E se arrepender, que então se voltar para Deus na direção daquele templo, que Deus ouça e responda com vitória na vida do seu povo. Amém? Mas eu vou ler aqui só 6 versículos. Amém? Para nossa meditação, para nossa edificação, para o nosso entendimento. Eu peço que o Espírito Santo de Deus fale conosco e fale com você. Vocês que estão na live aqui comigo também. E a qualquer momento que vocês forem assistir esta mensagem, forem ouvir esta mensagem pelo podcast, que Deus fale com vocês. Glória a Deus por isso. Então vamos ao texto que diz assim. Nós, sempre lembrando, né, amados? Madrugada com Deus eu fico mais à vontade. O tempo é maior para poder pregar o evangelho, falar. É domingo no culto, celebrando a ceia do Senhor e madrugada com Deus, que é os dias que eu mais tenho assim tempo e oportunidade para falar da palavra de Deus aqui. Amém? E as outras programações eu tenho praticamente 1 hora para fazer a programação, colocando os louvores, falando alguma coisa, deixando aqui para vocês alguma notificação assim de novos programas. Amém? E não deixando vocês esquecerem, claro, estejam orando pela minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus pais, amém? Dia 1º nós fazemos 1 ano de rádio Deus é Fiel Sempre. Todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo nessa hora, eu deixo aqui essa lembrança aí para vocês. E nós vamos estar comemorando esse dia. Vai ser no dia 27 de abril, num sábado. Nós vamos estar reunindo ali toda a família Rádio Deus é Fiel, todos aqueles que fazem programações na Rádio Deus é Fiel sempre, amém, amados? Pessoas que compõem a família Rádio Deus é Fiel, que está crescendo, amados, que está crescendo e vai crescer mais ainda. Eu já estou chegando a um ponto que eu não tenho quase mais horário nenhum para programação durante a semana, para programações diárias. Já estamos quase com a família Deus é Fiel ocupando aí, né, com os que trabalham aqui com seus programas. E também, sábado e domingo nós temos horários, muitos horários, mas durante a semana já estamos aí esgotando aí essa oportunidade para os que queiram futuramente trabalhar com a gente. E glória a Deus por isso, né, amados? Deus é bom, né? Nós vamos breve começar um trabalho com crianças, para crianças. É, isto mesmo. Glória a Deus por isso. Amém? Então vamos ao texto. Diz assim em 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 26. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o Israel, todo o teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos em direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, nós, o Senhor me trouxe esse texto, essa parte do texto, para ministrar os nossos corações nesta hora. E assim, é tão tremendo essa parte que Deus traz aqui, né? De 42 versículos neste capítulo. Tem uma outra parte desse texto, desse capítulo, que eu ainda vou trabalhar ele, mas esse aqui já é muito rico para nós podermos aqui meditar, para nós podermos aqui conhecermos um pouco mais de Deus, do seu reino e da sua vontade. Amém? Amados, quando nós meditamos na Bíblia, desde Gênesis até o penúltimo livro da Bíblia, ali que são as cartas de João, nós vemos o povo sempre rebelde, o povo de Deus sempre revoltado, o povo de Deus sempre afastando de Deus, o povo sempre virando as costas para Deus, o povo sempre distanciando de Deus, sempre andando em seus próprios caminhos, vivendo nas suas próprias escolhas, nas suas próprias vontades. Isso não é diferente depois, praticamente de 2.000 anos ali, né, quando Deus então dá aquela visão para João, né, na ilha de Patmos. E daí para cá, amados, a cada geração que veio, cada um que se levantou nessa terra pela oportunidade da vida que Deus deu e que compõe a geração atual, como agora em pleno século XXI, onde aqui eu estou, a gente está sempre vendo as pessoas rejeitando a Deus, rejeitando a palavra de Deus, virando as costas para Deus, deixando os caminhos do Senhor, buscando outras religiões, outras formas de vida onde Deus não está presente, onde Deus não se faz presente, onde é abominável para o Senhor. Semana passada mesmo eu fiquei sabendo de um jovem que esteve nos caminhos do Senhor, que era missionário nos caminhos do Senhor, que servia a Deus como missionário, virou as costas para Deus, amados, e foi buscar uma outra religião. Eu não vou citar aqui, que eu não quero ofender ninguém que possa estar me ouvindo, que tem por forma de fé e prática essa religião, mas que entristeceu muito ao Senhor. E eu saí desta religião para viver um estilo de vida cristã, que é o estilo de vida de Cristo. E ele fez o caminho inverso, né? Então é muito triste quando a gente vê a humanidade cada vez mais distante de Deus, e quando a gente percebe, vê ali a palavra do Senhor, nos mostra que a terceira geração não conhecia o Senhor. E eu estou vendo como reflexo dessa terceira geração na vida das minhas filhas, que parecia conhecer o Senhor, que andaria com o Senhor, mas que infelizmente não conheceu o Senhor, não anda nos princípios do Senhor. E não só por ser minhas filhas, eu não vou passar a mão na cabeça, mas assim, jovens da idade das minhas filhas, eu estou vendo quantos aí que já tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, de estar ter uma vida cristã, viraram as costas para o Senhor. Essa é uma terceira geração que não conhece a Deus, uma geração que não serve a Deus, que não busca a Deus e esquecem de Deus. Então esse texto aqui de Salomão, após a construção do templo, é um despertamento a Deus, né? Que ele desperta a memória de Deus, como está lá em Isaías 43, 26. Ele desperta a memória de Deus para lembrar do povo, quando o povo, onde ele estiver, voltado para Israel, voltado para Jerusalém, se lembrasse do Senhor e se voltasse para o Senhor e se arrependesse dos seus caminhos, então Deus perdoasse e concedesse vitória ao povo. Esse texto nos mostra assim. Então ele fala assim: quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti. Amados, quando a Bíblia fala em relação ao povo de Israel sobre espada, fome e peste. Espada, fome e peste. E a peste principalmente se propaga quando não há água, não há chuva sobre a terra. Ela tem uma probabilidade de se propagar de uma forma a trazer mortandade na terra, né? A fome também, ela causa muitos danos, onde ela traz também a mortandade. E a espada já mata direto, que é por meio da guerra, né, amados? E para haver fome, tem que faltar água, faltar a chuva que rega a terra, que produz os alimentos, onde o ser humano possa se alimentar. Se não houver chuva, não há frutos, não há alimento, então há morte, há mortandade. E com isso vem também pragas, vem com isso doenças. E a morte assola um povo, uma nação e até a humanidade, se Deus não pôr a mão. Não é verdade? Mas ele fala aqui do povo de Israel. Salomão não está falando dos povos ao redor de Israel, do povo de Israel. Salomão está falando do povo de Israel. E em algumas situações, amado, o povo de Israel foi espalhado pela terra por se rebelarem, por pecarem contra Deus, por virar as costas para Deus, por querer andar em seus próprios caminhos. Eu gostaria de olhar para esta nação brasileira, a qual eu pertenço, olhar para esse tempo de hoje, século 21, e ver a nação brasileira tão diferente de tudo que eu tenho visto, mas uma nação que realmente tema ao Senhor, uma nação que realmente busque o Senhor, uma nação que realmente faça a diferença do reino de Deus nesta nação para as nações. Mas infelizmente essa não é a realidade, infelizmente não é isso que nós vivenciamos ainda, mas acredito que vamos, eu preciso crer nisso, amém? Então ele fala: quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti. Onde nós vemos muito isso acontecer, amados? Na África. Deus não criou aquele povo para ficar sem Deus, que os criou, mas ter os deuses como a qual nós sabemos que quais são quais são as religiões que predominam ali na África, ou a religião que predomina ainda na África. Deus não criou povos diferenciados para eles terem cada um seus deuses, suas formas de religião. Deus criou todos os povos para que todos os povos se voltassem para a sua Sagrada Escritura, para o seu povo, e assim é para a sua palavra, e assim fosse o seu povo, o povo de Israel, por meio de Cristo Jesus, enxertado por Cristo Jesus na videira. Eu sou Israel de Deus hoje, por meio de Jesus Cristo, por meio da qual a cruz, né, o Senhor ele pagou na cruz por todos os meus pecados, para que hoje eu possa estar aqui, não só falando, mas vivendo o reino dele, selando a eternidade para com ele a minha vida. Amados, nós vemos quanta seca, quanta fome, quanta praga, quanta morte acontece na região da África. Tem mudado isso? Tem. Sabe por que tem mudado, amados? Porque eles têm aprendido a se voltar para Deus, a buscar o Deus vivo. Deus, eu acredito que ele ainda tem enviado muitos missionários para aquelas terras. Eu sou apaixonado com os Maasai. Se você não conhece, está ouvindo falar pela primeira vez, busca aí quem é o povo Maasai. E você vai entender um pouquinho da cultura deles. Eu amo aquele povo. E acredito que um dia eu estarei ali naquelas terras, tendo o privilégio de falar do amor de Cristo, levar o reino de Deus para aquele povo. É um povo nômade, né? Eles não têm lugar fixo. De acordo com o tempo, com a estação ali, eles vão mudando e procurando os lugares de oportunidade de cuidar do gado. Um povo que cria gado, né? Tanto o gado bovino quanto ovelhas ali, carneiros, bodes, essas coisas, para alimentação própria, né? Então, amados, nós vemos muito isso na África, o céu cerrado, não havendo chuva, porque o povo peca contra Deus. Mas nós vemos em regiões isoladas de países, né? Como nós temos aqui no Brasil, a parte do Nordeste do nosso país, aqui do meu estado, por exemplo, ali o Vale de Jequitinhonha sofre muito com a seca, a falta de chuva, não é verdade? Então, amados, mas por quê? Por causa do pecado que impera naquela região, por causa de esquecerem de Deus, por abandonarem o Senhor, por não buscarem o Senhor. Essa aqui é uma das consequências. Então, quando você em algum momento ouvir, não chove há tanto tempo, tantos anos naquela terra, naquele lugar, vai olhar. Com certeza é um povo que tem pecado contra Deus, entristecido o coração de Deus. E ele fala assim, olha, e por um inimigo, olha só, quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado. Ou seja, então o céu cerrado, não havendo chuva, era uma forma de Deus disciplinar o seu povo. E quando o povo abandonasse o pecado, lembrando por que não estava havendo aquilo devido ao pecado, e se arrependesse, então que Deus, então, e que se eles voltassem a sua face em direção ao templo, né? Por mais que eles estivessem fora de Israel, fora de Jerusalém, mas que eles voltassem a sua face para Jerusalém, que Deus se lembrasse deles quando assim eles se arrependessem e desse então chuva. Amados, eu não gosto muito dessa expressão castigar e espero breve poder ter uma palavra. Um irmão vai me arrumar uma Bíblia que ela é tradução original do hebraico. Aí sim eu vou poder entender por essas linguagens, em relação à linguagem original, o que realmente diz. Eu não gosto dessa palavra castigar. Parece que Deus é carrasco e não justo. E muitas vezes a gente nasce e cresce ouvindo muitas vezes nossos pais falando: Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E nós sabemos, né, que a Bíblia ela foi traduzida por um padre, né, daquela época, pela linguagem que ele tinha de entendimento do português. Então essa linguagem de tradução ela foge do original, muito do original do hebraico e do grego. Então eu não sei, eu prefiro crer aqui que essa palavra, ao invés de castigado, é disciplinar o povo, né? Porque Deus usou a falta da chuva para disciplinar, o que aqui está falando castigo, aquele povo na época desta situação, nesta época aqui que relata ali a construção do templo. Havia o povo de Israel espalhado e que estava sofrendo exatamente lá onde eles estavam. Não havia chuva, por quê? Porque eles haviam pecado contra o Senhor e estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Muitas vezes, amados, as portas se fecham na vida de um filho, de uma filha de Deus, de um povo de Deus, uma família de Deus, por causa do pecado. As pessoas, a família, a pessoa podia estar vivendo coisas assim maravilhosas, tremendas da parte de Deus, em Deus. Mas infelizmente não é a realidade de muitos na face da terra hoje. Não é. E eu falo para vocês, amados, sem medo de estar pecando contra Deus e vocês. Muitas vezes as portas, os céus estão cerrados sobre a vida daquele que se diz povo de Deus, pessoa de Deus, por causa do pecado. Não é uma vida de arrependimento, mas é uma vida de remorso. E a vida de remorso faz com que as pessoas elas permaneçam, elas sentem a vergonha, a dor por saber que está fazendo errado, mas ela não muda de posição. Isso é remorso. Mas a dor do pecado, arrependimento, traz mudança de conduta, mudança de atitude. E Deus quer realmente um coração arrependido, contrito e abatido, ele não despreza. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como você se encontra agora. A você, amado ouvinte de Fortaleza, que acessou a rádio agora, está aí nos ouvindo, obrigado pela sua audiência, viu? Fique com a gente aí, nós estamos aqui na meditação da palavra do Senhor em 2 Crônicas capítulo 6. Então, amados, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você se encontra agora. Se a sua vida está entristecendo o Senhor por uma escolha sua, por uma decisão sua, por uma atitude sua, mas eu quero dizer para você: você tem tempo ainda de se arrepender para que o quadro em que você se encontra agora, Deus se converta em bênção para a sua vida. Porque senão, amado ou amada, você que sabe que as coisas não estão sendo encaminhadas na sua vida, no propósito de Deus, na vontade de Deus, mas sim por causa do pecado que você está cometendo. A tendência disso é o diabo usar contra você mesmo para um tempo futuro e não muito longo. Porque o diabo não é paciente na condição quando ele tem a legalidade. Ele quer logo aniquilar com a pessoa para que a pessoa não tenha tempo para a salvação. Deus é paciente para esperar por nós, porque ele nos dá o livre-arbítrio. Agora, o diabo é paciente para encontrar a oportunidade da legalidade, mas ele, quando tem a legalidade, ele é impaciente em não perder a oportunidade de ceifar aquela vida, aquela alma para o inferno. Nem sempre ele consegue por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Eu mesmo posso dizer assim, por ter, por saber, por conhecer. Não tenho contato, mas eu sei de pessoas que viraram as costas para Deus, literalmente. Estão caminhos tortos, caminhos errados, e que por misericórdia de Deus ainda não foi ceifado. Sabe por quê? A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 4, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são as causas de não sermos consumidos. É, amados, essa é a verdade da palavra de Deus. Por isso estamos aqui. Por isso você está aí. Eu não sei como você se encontra aos olhos de Deus, mas provavelmente, se você não está andando de acordo com Deus, você está sendo disciplinado pelo Senhor. Ah, com certeza está. Mas o diabo também está aproveitando o tempo e as oportunidades por causa do pecado dado a ele, dando a ele a legalidade para acessar você. É triste isso, né, amados? Eu não estou trazendo essa palavra no sentido que eu sou perfeito. E a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, já para que não caia. Eu olho para a minha vida o tempo todo. Eu busco o Espírito Santo me sondando. Hoje eu acabei de falar aqui, estava conversando aqui com minha mãe antes de começar a programação Madrugada com Deus, estava falando com ela. Hoje não, né? Ontem, mas hoje também eu já estou começando o dia com a minha alma um pouco angustiada. Triste por algumas situações, algumas circunstâncias, mas principalmente porque eu ainda não ouvi o Senhor, eu ainda não sei o que está acontecendo da parte de Deus, assim, eu não tenho nenhum esclarecimento, eu não tenho nenhuma direção, nenhuma instrução, e eu não consigo ficar muito tempo, muitas horas, vamos dizer assim, sem experiência com Deus. Eu tenho que estar nessa novidade de vida espiritual, e essa é a fome que eu tenho, a sede de Deus que eu tenho por Ele, pelo seu reino, pela sua justiça. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Eu não estou aqui contando uma historinha para vocês. Isso não é uma utopia, é a realidade da minha vida. Eu sei o que é ter a presença, mas já experimentei também não ter a presença por escolha de pecado. E eu não quero escolher mais pecado, eu quero escolher uma vida de santidade, para que o Senhor não retire de mim o seu Santo Espírito, não retire de mim a sua presença. Então Salomão vem e traz essa condição de não haver chuva, porque Deus estava disciplinando o povo devido a uma vida de pecado. Sim, amados, uma vida de pecado. Olha o que ele continua dizendo, versículo 27. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ouve dos céus. Isso, ouve o quê? Quando o povo de Deus, olha aqui, olha, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ouvir o quê? O arrependimento, o pedido de perdão, o reconhecimento do pecado e do abandono do pecado. Aí ele pede que Deus ouça. E ele fala assim: ensina-lhes o caminho certo. Para nós hoje, amados, na graça que é Cristo, quem é o caminho certo para nós seguirmos? Que deixou o exemplo para nós? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mostre para ele o caminho, ensina-lhes o caminho certo. Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer saber qual é o caminho certo? Cristo Jesus. O que é ser cristão evangélico nessa terra, sobre a terra? É sermos pequenos cristos na terra. A continuidade do livro de Atos em obediência ao Senhor, ao Ide. Ide e fazei discípulos. É, amado. Estamos envolvidos, cercados pela palavra, que na qual esse cercar nos protege se obedecermos. Então ele vira e fala assim: olha, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a tua terra. Ah, bom, agora aqui já é o momento, se o povo se arrepender, se ele realmente se voltar para Deus, se arrepender, voltados para Deus, se arrepender. Então Salomão fala assim: olha, Deus, então aí conceda-lhes a chuva sobre a terra que deste como promessa ao teu povo. Então, assim, amados, as pessoas às vezes param e no remorso reconhece: ah, eu estou assim, ah, eu fiz isso, estou fazendo assim. Isso é remorso, isso não mexe o coração de Deus, porque o remorso não traz mudança de atitude, de conduta e de caráter. Arrependimento, sim. E só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece o coração do homem. E sabe se ele está sendo sincero ou não. Tem muitas pessoas que ora, vai na igreja, cumpre algumas ordenanças e tal. Está passando por luta e tal, e tribulação e provação. E sabe que está passando por consequência do pecado e não muda. E continua ali como religioso, cheio de remorso, fazendo as mesmas coisas. Deus fala para a mulher assim: abre mão da sua pensão se você quer essa pessoa para sua vida e casa com ela, conserta a sua vida, abandona o pecado. Mas a mulher não abandona a pensão, quer ficar com a pensão e quer ficar com o homem que ela está já vivendo em pecado e achando que Deus vai ter compromisso com isso. E Deus não vai ter compromisso com isso, porque a mulher não quer casar porque não quer perder a pensão. Tem casais que estão vivendo juntos, abrasados, em pecado, em prostituição, vão na igreja, sabem toda a verdade, mas não consertam a vida, porque ouve algumas coisas, pensam em algumas coisas, e fala assim que depois que casam, o relacionamento acaba. Se é em Cristo, não, amados, não acaba, não. Porque ele entra como a terceira pessoa. Tem pessoas que estão cumprindo partes do relacionamento, dentro do relacionamento, e achando que está de boa diante de Deus. Temos que cumprir a lei, né, que é o casamento no civil, mas temos que ter a bênção sacerdotal. E tem gente que só casa no civil achando que está agradando a Deus. Já é um casamento, já é uma aliança, não tem como divorciar. Pode divorciar, pode, é uma escolha, todo mundo tem o livre-arbítrio. Mas quem já casa no civil já está aliançado. Mas a bênção sacerdotal, que é a principal parte dentro, onde o Senhor, ele é convidado a entrar como a terceira pessoa dentro do casamento, que é a bênção sacerdotal, declarando marido e mulher, eles não trazem sobre a vida de vocês e mantêm o Senhor fora. Tá casado? Tá aliançado? Sim, na lei do homem, mas está em prostituição, porque não houve a bênção sacerdotal. Tá entendendo, amado? As pessoas estão fazendo parte das coisas achando que está agradando a Deus. Tá vivendo partes de algumas coisas achando que está agradando a Deus. Tem pessoas que literalmente não assumem um compromisso com a verdade de Deus para suas vidas porque não querem perder as coisas dessa vida, não entendendo que já perdeu o céu enquanto não mudar. Ah, eu vou para o céu, vai para o céu da boca da onça, porque o céu de Deus não vai, não. E você talvez vai chegar e vai falar: mas Deus, eu fiz isso para trás de mim, que eu não te conheço. Porque enquanto você estiver na escolha do pecado, Deus não tem conhecimento de você como filho e filha dele. Não tem. Seu nome não está no livro da vida. O pecado não te dá direito a isso. E se seu nome não for encontrado no livro da vida, não vai abrir as portas para que você entre na Cidade Santa. Tá entendendo, amados? Então deixa, né, esse pecadinho de estimação, esse pecadinho que te traz o benefício na terra, e vai viver para Deus, vai viver no reino de Deus, vai viver em obediência, vai buscar a Deus. Porque às vezes uma pensão de 1.000, 1.500, 2.000 reais está te custando a sua salvação, sua vida eterna. Uma união que não te dá direito e você está acreditando que é de Deus e não, e biblicamente não é, e você está achando que é de Deus e está querendo fazer, ou talvez já está no processo de fazer e está colocando a tua salvação em risco, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está entendendo? Então, por todos esses pecados, o céu se fecha. A chuva celestial e a chuva física não caem sobre a sua terra, sobre a sua vida, enquanto você não se arrepender. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de conduta. Ele diz assim: ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por um ou por todo o Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, olha isso. Não dá nem para parar para poder falar disso. Eu tenho que ler ele todo para nós falarmos desse versículo. Estendendo as mãos na direção desse templo. Olha só. Uma oração ou uma súplica com as mãos estendidas aonde eles estivessem, mas voltados para o templo em Israel. Então que Deus ouvisse. Mas olha só. Em meio a todas as situações que eles estavam se encontrando aqui, aflições e dores, ele continua dizendo assim: ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. E perdoa, agora olha isso, e trata a cada um de acordo com o que merece. Uau! Pesado isso, né, amados? Difícil isso, né? Mas é verdade. E Deus é justo. Deus é justo. Quando eles estiverem nas aflições e nas dores, por causa do pecado cometido, mas eles estenderem as mãos na direção do templo, que por uma oração e súplica que Deus ouça, dos céus, do seu lugar de habitação, perdoa e trata de acordo com o que cada um merece. Então, amados, o tratamento de Deus será diferenciado. Na minha vida, na sua vida, de fulano, de beltrano, de ciclano, será diferenciado, de acordo com o que cada um merece. Porque cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem seu coração, cada um, ainda que haja muitas pessoas, ou algumas pessoas fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado, mas o coração de cada um é diferente do outro. E como eu falei na ministração que eu fiz anteriormente, no programa anterior a esse, tá lá no meu podcast e nas minhas lives no Instagram, você pode procurar lá e pode assistir. Amados, Deus vai na motivação do coração e vai pegar aquela motivação e vai revelar para nós o porquê que estamos vivendo as consequências dos nossos atos, decisões, atitudes, ações e reações. Amados, Deus é justo. Se eu estou alinhado com sua palavra, com ele e sua palavra, eu ando com ele. Se não, eu não ando com ele. Amados, preste atenção. A Bíblia diz em Amós 3:3 assim, ó: não andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Está entendendo? Isto é, marido e mulher, esposa, pais e filhos, patrão e empregado. Tá entendendo? Toda condição que você tem a sua vida compartilhada em uma situação com outra pessoa, para vocês estarem bem e terem o resultado que vocês desejam alcançar, tem que estar de acordo um com o outro. Se não houver acordo, não andam juntos, não terão resultados. Agora, pensa que é só no âmbito físico, pessoa com pessoa? Não, com Deus é a mesma coisa. Agora, se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus quer. Então, se você não sabe o que Deus quer, você não vai fazer as coisas que Deus quer. Para que você seja abençoado. Porque a Bíblia não diz que a bênção vai nos alcançar? Como é que você quer que a bênção te alcance se você não sabe o que fazer para andar alinhado com Deus e então receber a bênção de Deus? Tá vendo, amados? Não tem como escapar. Somos indesculpáveis diante de Deus. A Bíblia nos mostra todos os modos, meios e formas. Só basta nós meditar na Sagrada Escritura e então sabermos que o que temos que fazer é fazer. Porque se não fizer, então eu e você não vamos andar de acordo com Deus e não vamos ter então Deus conosco. E esse é o problema do religioso. Ele segue seu próprio caminho, mas vive ali dentro daquela igreja, com aquela comunidade, naquela, entre aspas, comunhão, mas não com a comunhão com Deus, porque não anda de acordo com Deus. Amós 3:3, não andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Deus é soberano, Deus é reto, é verdadeiro. simples, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Então ele manda e nós obedecemos, se temos juízo, é claro. Ok? Então, para eu andar com ele, eu tenho que estar de acordo com ele. Ele não vai mudar por minha causa, eu tenho que mudar por causa dele. Se eu não mudo por causa dele, então eu não ando alinhado com ele. Se eu não ando alinhado com ele, eu não tenho ele. Assim, você precisa parar, pensar e refletir na sua vida se você realmente está andando de acordo com o que Deus quer para você. Existem várias ordenanças. Quando você está em desobediência às ordenanças, quer, por exemplo, uma cristão evangélico que me ouve nesta hora, ou que vier me ouvir em qualquer tempo, que está me assistindo agora, independente já do tempo que deixei essa mensagem aqui. Qual é a principal ordenança que Jesus deixou para nós? Ide. Se você, eu, nós não vivermos o ide, não estamos andando alinhado com Deus, não estamos andando de acordo com Deus, então nós não estamos andando com Deus. Então nós não temos Deus. Eu fiz uma pregação, mas ainda não consegui lembrar o texto. E lá o Senhor fala a respeito que toda ordenança dele que não tem obediência é pecado. Então, se você não está vivendo o ídolo, você está pecando contra Deus. Você vai para o céu? Da boca da onça. Ah, mas eu tenho fé que eu sou salvo. A fé sem obra é morta e a obra sem fé é morta. E aí? Você pode ter fé, mas não tem obra, sua fé é morta. Ela não é a fé de Deus, é a fé para Deus. Porque você não está fazendo a obra. Está vendo? Estamos cercados quando lemos a palavra de Deus. Mas para vivermos a bênção, não só aqui, se ouvides e quiseres, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Tudo isso que eu estou trazendo para nós entendermos que Deus nos cerca, não para cobrar, não para obrigar, mas para sermos abençoados, para andarmos com Ele, termos Ele. Amado, amada, preste atenção. Para de viver nessa pomposidade da zona de conforto que você está nela, de só ir para a igreja se cumprir seu papel religioso, até para entregar seu dízimo. Não, eu vou no culto hoje porque eu tenho que devolver meu dízimo. Amados, teto de ferro e chão de bronze, não passa, não alcança, não toca. Não, Deus não recebe. Por mais que você vá com alegria, com prazer, entregar seu dízimo, não funciona só assim. Está entendendo? Aqui Salomão fala, dá a eles a disciplina, né? Porque lá atrás fala castigo, que eles merecem. Vamos ser verdadeiros? Faz uma análise da sua vida, meu amado e minha amada. Se Deus fosse te dar o que você merece agora, qual seria a finalização da sua situação? Você seria morto, morta. Nós seríamos, né? Pois é. Mas sabe por que estamos aqui? Por causa da misericórdia dele. Pastor Niro, mas eu não acredito dessa forma que você está falando. Eu não vejo a Bíblia assim, dessa forma que você fala. Eu não vejo Deus assim. Esse livro aí que você está lendo aí, ó, é um livro que o homem escreveu. Tá, tudo bem, é a sua opinião, mas não é a minha. E eu estou aqui pregando o que eu creio e o que eu vivo. É. Estou aqui pregando o que eu vivo. Eu vivo para pregar e não prego para viver. Então eu prego o que é a minha vida em relação a Deus e sua palavra. 100%? Não. Se for 100%, eu já estava no céu, para não ser corrompido. É uma questão de abrir mão, de renunciar e de buscar cada vez mais andar alinhado com Deus e sua vontade. Porque senão não dá para andar com Deus. É. Essa é uma realidade irrevogável, inegável, indesculpável. Todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Então você pode querer se justificar, pode querer uma desculpa, pode querer culpar quem quer que você pense que é culpado, mas Deus, na sua justiça, ele vai agir, ele vai mover E no final das contas, seu livro vai ser aberto e você vai ser julgado. Espero que haja arrependimento antes do tempo. Porque se não houver e você partir desta terra, o seu livro vai abrir no julgamento, quando Satanás e seus demônios e todos aqueles que estão no lá no tormento com Satanás, você também vai apresentar diante de Deus e vai reconhecer que o Senhor é Deus. Que a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Obrigado, Cristina, por juntar-se ao stream, à live. Tá entendendo, amados? Obrigado, Pedro, por estar com a gente aí, começar a nos ver. Amém? Altan Luiz. Jaicena, Ezequiel, obrigado. William, Gato, obrigado por entrar e estar nos assistindo aí. Tá entendendo, amados? Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Ele fala duas vezes, visto que só tu conheces o coração. Sim. Só tu conheces o coração do homem. Amados, você já ouviu as pessoas dizer assim, ó, coração do homem é terra que ninguém pisa? Mentira. Deus conhece. Em termos grossos, Deus pisa. Deus é o único que conhece verdadeiramente o seu coração. Nem você mesmo, nem eu mesmo, nem Satanás conhece o coração do homem. 100% na íntegra, só Deus. Só Deus. O único que pode acessar o nosso coração e extrair 100% da realidade e verdade do nosso coração ou mentira é Deus. E quando ele faz isso, ele nos revela o nosso coração. Deuteronômio 8, a partir do versículo 1 ou 2, mostra ali que Deus deixou o povo passar por todas aquelas situações para que eles conhecessem o coração deles a respeito de Deus e se obedeceriam ou não ao Senhor. Amados, leiam Bíblia. Vocês que me assistem, vocês que me ouvem, leiam Bíblia. Meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4. E esse conhecimento é de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quer andar com Deus? Quer estar alinhado com Deus? Esteja em comunhão com a palavra para você escolher andar alinhado na verdade da palavra e então andar com Deus. Tá entendendo, amados? Ele continua dizendo, para não. Assim, eles temerão. Olha só. Em dar a eles o que cada um deles conhece, porque Deus conhece o coração deles, então eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Olha isso. Depois da disciplina, arrependimento, receber por consequência que cada um merece, mantendo ainda em arrependimento, aceitando a vontade de Deus, então Deus vai trazer a vontade dele para se escolher, vai continuar ou não. Se continuar, os céus se abrirão, se não, os céus continuarão fechados, não haverá chuvas. A Bíblia diz lá em Ezequiel 36, 24. Eu acho que é isso, amados. Não sei se fugiu, mas fala assim: olha, eis que derramarei chuva, e serão chuvas de bênção, chuvas seródias. A chuva que rega e a chuva da colheita. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Rapidão. Nós temos tempo. Ih, nós temos muito tempo, muito tempo. Ezequiel 26 ou 24, 26. Deixa eu ver aqui. Mas acho que não é. Eu vou ter que. É 36? Vamos ver lá. E fugiu o endereço. Eles. Não, não é isso. Acho que é 36, viu, amados? 3426. Eu acho que é 3426. Vamos lá. Aqui, ó. Achei. Eu os abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuva de bênçãos. Olha aqui a outra tradução. A tradução na Almeida Corrigida. E a elas, aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênçãos serão. Ah, mas... melhor coisa é obedecer. Isaías 1,19. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Para eu comer o melhor desta terra, eu preciso ouvir e querer. E o melhor desta terra precisa ter a chuva de bênção. A chuva espiritual e a chuva física. Não pensa vocês que essa chuva que vai se cerrar os céus é só a chuva das bênçãos, não. É a chuva física também. A chuva não é, quando ela cai e rega a terra, ela não é sinal para plantio e para colheita? Pois é, as chuvas espirituais, a chuva de bênção de Deus na nossa vida, nos dá a oportunidade, se nós quisermos e ouvirmos, se nós ouvirmos e quisermos, colher o melhor desta terra. É, amados, mas para isso precisamos andar de acordo com Ele. Amém? Assim eles temerão e andarão segundo a tua vontade durante o tempo em que viverem. Lá atrás não pediu para ensinar o caminho? O caminho reto? O caminho verdadeiro? O caminho certo? O caminho é Cristo. Você quer andar alinhado com Deus? Conheça Cristo, conheça o propósito de Jesus. Ande pelas direções, orientações, diretrizes que Jesus deixou. Siga o exemplo dele, tenha o caráter dele formado em sua vida. Busque isso e com certeza você vai andar com Deus e Deus com você. Amados, um homem Deus tomou pela mão e levou para ele, Enoque. Esse homem atraiu a presença de Deus, Deus levantou do trono, desceu na terra, pegou a mão, andou com ele nessa terra e depois falou, não, vamos embora comigo. Ah, pelo amor de Deus, é isso que eu quero para mim. O que você quer para um futuro? O que você está construindo hoje? Semana passada eu falei muito do que eu estou plantando lá no céu. Diante de umas situações que eu estou vivendo aqui, uns momentos assim, em termos que minha mãe passou, conversando com ela, eu falei assim, mãe, eu estou tendo o privilégio de cuidar da senhora. Eu estou tendo o privilégio de acompanhar, eu estou tendo o privilégio de fazer, de ir acontecer. Se preocupa não, porque não está me cansando, não está me atrapalhando meu tempo, minha hora, meu dia, nada. Pelo contrário, é um privilégio que eu tenho. E eu estou acrescentando lá no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não toca. Então não preocupa não. Perde quem não está aproveitando a oportunidade de fazer pela senhora, cuidar da senhora. Está entendendo, amados? Quando eu obedeço, ando alinhado com a vontade de Deus, eu estou plantando lá no céu, meu galardão está sendo acrescentado. Eu não tenho que fazer por barganha. Eu tenho que fazer porque eu amo, eu sou grato, porque Ele me tirou da onde eu estava e pelo que eu estava para fazer. E que isso aí poderia ser a minha morte eterna para as trevas. E Deus me tirou de lá, colocou meus pés sobre a rocha, me deu um novo cântico e tem transformado a minha vida a cada instante. Não é porque eu sou melhor, não. Eu escolhi. Eu escolhi. Eu tenho escolhido isso para mim todo tempo, em todo instante, todo dia. Tá entendendo, amados? A palavra está aqui, foi ministrada. Você teve o privilégio de ouvir. Você que ficou desde o começo e está aí comigo desde o começo, pelas lives. E que você que vai ouvir em um tempo futuro, lá no meu Instagram, no Instagram da Rádio Deus é Fiel Sempre, você está aí com a palavra diante de você. Obedeça se você quiser. Ah, não acredito muito nisso que pregou, não. Fiquei aqui te ouvindo e tal, mas acredito muito nisso, é um problema seu, não é meu. Mas eu posso falar da minha vida. Eu posso, eu acredito e posso fazer planos para o meu futuro e minha eternidade com Deus. Agora, você, eu não sei. Você está entendendo, amados? Eu estou aqui como um canal, como boca de Deus, como uma trombeta, como uma atalaia. Agora, se vocês vão receber ou não, eu não sei. Eu vejo aqui o número de pessoas que estão ao vivo comigo nas lives, nos streams. Eu vejo quando cai o número, quando cresce. Parece que há pelo menos a metade dessas pessoas que permanecem, outras vão mudando. Mas o número está sempre praticamente mesmo. Vai de 60 a 80, a outra vai de 25 a 32. A outra ali, quando infelizmente aconteceu aqui uma queda que eu fui ver sem, na programação anterior, que foi culto celebrando a ceia, eu tive 168 pessoas passando aqui pela minha live. Mas se vocês vão permanecer buscando a partir de então, eu não sei. Oi, Leidinha. Obrigado por entrar. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Amém? Então, amados, entenda bem uma coisa. Como diz a palavra de Deus, não está longe, está perto. A palavra de Deus está sendo ministrada o tempo todo. Se você acessar a minha rádio, você vai ouvir palavra o tempo todo, louvor o tempo todo. 24 horas, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 12 meses do ano. E um ano faremos agora, dia 1º. Mas entenda bem, tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Para a glória do Senhor. Amados, está aqui. Deus da sua habitação tudo vê. Deus da sua habitação, ele também ouve. Mas ele só consegue ouvir um coração quando ele é sincero. Mas quando eu falo ouvir, é uma questão de resposta de Deus. A mesma coisa é a nossa condição. Quando a pessoa escuta, entra por um ouvido e sai por outro. Não causou efeito. Mas quando a pessoa ouve, há mudança de atitude, há mudança de comportamento. E é isso que faz com que Deus haja, é isso que faz com que Deus mova. Então, quando o nosso coração se converte à vontade de Deus, Deus ouve do céu o lugar da sua habitação. E esse ouvir dele é descer para o seu coração e fazer sua mão agir em nosso favor. É levar a mão dele a agir, trabalhar em nosso favor. É isso que você escolhe? É isso que você quer a partir de hoje? Então, persevere. Abra mão de algumas coisas, de algumas situações que está tentando te escravizar, que está tentando te levar ao pecado. Abra mão. Isso aí tudo é momentâneo, isso tudo aí vai passar. Isso aí não vai permanecer, isso não vai. Isso pode te levar para caminhos que vão te manter distante cada vez mais de Deus, te afastar cada vez mais de Deus. Mas se você buscar a verdade de Deus, a vontade de Deus, eu posso te garantir que a sua vida vai mudar. Amém? Você crê nisso? Porque eu creio, em nome de Jesus.